quando está na hora de cair no mundo, quando já é demasiado tarde para lágrimas, quando as portas do tempo estão semiabertas e pela fenda consegue-se ouvir o som de uma música ou o murmúrio de duas senhorinhas cochilando algo ininteligível, é que está na hora de ouvir A Noite Todos os Gatos São Pardos.
Quando Sassi Pererê nasce em Londrina, quando o boto sai da lagoa, quando a mulher de branco aparece no banco traseiro de um carro que circula pela BR-116. À noite, todos os gatos são pardos.
Abóbora, de Sara Albuquerque. Voltei para a casa da mãe sem prazo de validade, o anelar esquerdo distraído. Se não sobrevivessem os azulejos cansados, os furos na alvenaria onde sorria o meu retrato de 15 anos, a lâmpada queimada no corredor, a porta emperrada do banheiro, os cupins aos pés do jatobá meia boca, talvez eu não a reconhecesse. Às vezes, o tempo arruma os detalhes da fundição, os desajustes tão preciosos à unicidade das coisas. Mas as rabiolas de pipa na parabólica ainda cochichavam aquele lugar como a gruta da infância. Então eu, as malas, entramos. Meu antigo quarto, o rosa, pinicava sexo nas cômodas. Minha irmã mais nova lhe tomara conta. A mim sobrou de hóspedes. Uma filha que retorna já é casada com o mundo, todo ele de um tom laranja, exceto as paredes, ainda quadro branco. Me escoltaram nas boas-vindas as aranhas no roda-forro e as queixas das portinholas do armário. Seria só. Ali restava o todo que me seria entregue, a inadequação inteira cabendo naquele lacre. Seria tudo se eu não tivesse aberto a janela e visto o pôr do sol mais espaçoso que minhas íris fotofóbicas suportaram. No primeiro andar da casa da mãe, o horizonte é uma abóbora para cinderelas bem resolvidas.
Porque Deus dá nozes a quem não tem dentes e de boas intenções está feito o caminho para o inferno. Você está ouvindo o programa A Noite Todos os Gatos São Pardos.
À noite, todos os gatos são pardos.
Eu fiz uma cirurgia nos olhos recentemente e foi um retoque. Eu já tinha feito a cirurgia anteriormente e estava com muito medo que não desse certo, que eu ainda precisasse ficar usando óculos. E aí tive um sonho em que eu fazia cirurgia e depois da cirurgia, onde a recomendação é que a gente não use mais os óculos de grau, eu sonhava que eu colocava os óculos de grau. Quando eu percebi, eu estava sempre com os óculos de grau. E eu não me lembrava de colocá-los e esquecia que estava com eles. E aí eu sempre percebi e já estava com eles e ficava desesperada. E aí tirava os óculos. Mas quando eu me dava conta novamente, estava lá eu com os óculos, sem conseguir sequer perceber que estava usando eles. Isso me deu uma angústia profunda, essa repetição e esse não conseguir saber o que era realidade, o que era sonho e quando é que sequer eu colocava os benditos dos óculos.
Porque Deus ajuda quem cedo madruga, mas a prece é inimiga da perfeição. Você está ouvindo o programa A Noite Todos os Gatos São Pardos.
Hoje eu colocarei pequenas lâmpadas em todos os lírios e acenderei os campos da terra, para que a lua, quando nasça, pense que está bêbada e que o infinito virou ao contrário e vomite sobre o mundo uma galáxia multicor.
Você está ouvindo o programa À Noite, todos os gatos são pardos.
Sonhei que eu tinha ido visitar o novo apartamento da minha irmã, um apartamento menor para ela ter menos trabalho, mas que tinha uma televisão gigante na sala. Ela ocupava praticamente metade da sala e tinha aquele braço articulado e que ela poderia tomar qualquer espaço da sala. E eu fiquei um pouco paralisada, olhando aquele monstro tomando conta do ambiente.
É agora? Sim, À noite, todos os gatos são pardos.
As Ilhas Afortunadas, Fernando Pessoa. Que voz vem no som das ondas que não é a voz do mar? É a voz de alguém que nos fala, mas que, se escutamos, cala por ter a vida escutar. E só se meio dormindo, sem saber de ouvir, ouvimos que ela nos diz a esperança. Aqui, como uma criança, dormente, a dormir sorrimos. São ilhas afortunadas, são terras sem ter lugar, onde o rei mora esperando, mas se vamos despertando, cala a voz e há só o mar.
Porque cachorro velho não aprende truques novos, mas nunca é tarde para aprender. Você está ouvindo o programa À Noite Todos os Gatos São Pardos.
Recentemente posso me considerar um sujeito de sorte, pois apesar de muito moço, me sinto são, salvo e forte. Tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. Assim já não posso morrer o ano passado. Sofri, mas sofri pra cachorro. Foi difícil a beça, coisas que eu nunca imaginei passar. Ah, mas o mais importante disso tudo foi que eu aprendi. Eu aprendi, passei por tudo isso e aprendi. O que que eu aprendi? Mas o que que eu aprendi disso tudo que eu passei? Bom, eu aprendi que a vida é assim mesmo. Às vezes tem momentos difíceis, a gente passa por momentos difíceis. Não, mas isso eu já sabia, né? Eu aprendi só agora? Mas o que que eu aprendi só agora? Com todo esse sofrimento do caramba que eu passei, eu tenho que ter aprendido alguma coisa. Cadê um caderno? Eu preciso de um caderno. Eu preciso de um caderno porque eu vou anotar tudo o que eu aprendi. Tem que ser um caderno grosso, grande, com muitas folhas, porque tem que ser proporcional ao sofrimento que eu passei. Porque quanto mais se sofre, mais se aprende. É. Bom, se bem que Antônio, meu vizinho, sofreu pra caramba, sofreu até morrer. E eu não sei se ele aprendeu ou não. Tem inclusive uma frase de que os idiotas também envelhecem. Eu tenho medo dessa frase, eu não quero ser um idiota envelhecido. Será que eu aprendi alguma coisa com sofrimento? Mas que sofrimento ter que dizer que aprendeu algo com sofrimento e ter que dar nome ao que aprendeu? Será que o que eu aprendi pode ser traduzido em palavras? De repente o que eu aprendi nem eu mesmo sei, mas aprendi. Quem disse que a gente só aprende com palavras? Quem disse que a gente sabe dizer tudo que a gente sabe? Tem coisas que eu sei que nem eu mesmo sei. Que sei. Papo de louco, né? Mas que é difícil é. É difícil essa coisa de ter que dar palavra a tudo. Aquilo que não tiver palavra não tá valendo. Será? Será que se acorde aqui mesmo sem letra? Vale de alguma coisa? Ele me falou muita pressa aqui, por exemplo, mas eu já tô diminuindo esse acorde se eu chamá-lo de pressa. Se eu chamá-lo de Ré maior, então, putz, aí é o fim da picada. Ele não é Ré maior, ele não é pressa, ele não é cor, ele não é violão, ele é só. Que a arte nos salve dessa nossa mania de querer dar sentido a tudo. Sem sentido não dá pra viver, eu sei. Não vou ser ingênuo e dizer que dá, mas sem um pouquinho, às vezes, como num velório, a melhor coisa é um abraço e não dizer, ah, eu sei o quanto você está sofrendo. Sabe nada. De repente a pessoa nem tá sofrendo, ela tava torcendo pra aquela pessoa morresse mesmo. Nunca se sabe. Eu não quero falar besteiras aqui, ainda mais numa rádio. Ora, mas o que que se fala numa rádio, não é? São coisas certeiras o tempo todo. O que que se fala numa rádio se não besteiras? Besteiras deliciosas que fazem cócegas nos ouvidos. Bom, eu já tô brincando com as palavras. É uma relação que não dá pra se afastar delas. Elas vivem em casa, na minha casa desde que eu existo. Elas me recepcionaram, na verdade, quando eu cheguei. Já tinha um punhadinho de palavra amontoado pra mim. Um punhadinho que, somando tudo, dá Eliel. Por um bom tempo eu não achei um belo punhadinho, não. Eu acho que tem punhadinhos melhores, assim. Daniel mesmo. Tá próximo, é um pouco mais comum, as pessoas conhecem mais. Agora, Eliel, às vezes... É Daniel? Eu falei, não, Eliel. Ele e eu. E aí as pessoas riem e acabam decorando meu nome. Mas... por que se chamar Eliel? Ah, eu sei dessa história. Essa história é boa, Daniel. Primo da minha mãe. Primo da minha mãe, músico, toca uma bela guitarra, inteligente e fez curso técnico também. Ela falou, eu vou colocar o nome do meu filho de Eliel também, porque eu quero que seja bonito, inteligente como o meu primo. Catou eu. É, inteligente, modéstia à parte. Agora, bonito, eu acho que tem um esforço aqui. Eu pintei o cabelo, né? Mas ainda assim eu acredito que o primo dela continua sendo mais bonito. O cabelo do vizinho é sempre mais preto, né? Bom, talvez daí venha esse punhadinho de palavras, né? Certamente. Bom, pelo menos eu acho. E eu fico pensando em quantas enroscadas eu já entrei e quantas saídas eu já obtive através das palavras, através dos sentidos. Eu lembro de um término de relacionamento em que a moça insistiu para que eu dissesse porque eu estava terminando. E eu lembro de não ter motivos, ela era demais, uma pessoa sensível, interessante e gostava de mim, mas por algum motivo eu queria terminar. E ela insistiu tanto para que eu desse um motivo e eu tive que arrumar palavras para dizer o porquê. E eu lembro que aquele foi o término pior que eu já vivi. Antes tivesse ficado quieto. Eu falei tanta bobagem que você não faz nem ideia. Falei do cabelo dela, do jeito dela falar. O jeito dela falar foi pelo que eu me apaixonei e foi justamente aquilo que eu critiquei na hora de deixá-la. Porque eu tinha que trazer palavras. Ela me forçou a trazer palavras. Ela! Bom, de todo modo, se não fosse ela, eu acho que eu teria trazido palavras. Ela não me forçou a nada, vai, cai entre nós. Eu que quis trazer palavras para justificar aquele meu ato. Que às vezes é simplesmente um ato, como quem toca um violão. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso. O que penso dessa vida? Preciso demais desabafar. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso demais desabafar. Suportei meu sofrimento de face mostrada e riso inteiro. Hoje canto meu lamento, coração cantou, cantou primeiro. E você não tem direito de calar a minha boca. Afinal, me dói no peito uma dor que não é pouca. Tenha dó. Deixa, deixa, deixa. Deixa eu dizer o que penso dessa vida. Bom, os poetas, os artistas, será que eles conseguem dizer mais do que aquilo que a gente tenta explicar? Será que todo aquele esforço bonito, reconheço um esforço bonito de Nietzsche, não seria melhor descrito pelas palavras de Dostoiévski? Aquele livro que o próprio Nietzsche reconheceu, falou: poxa, aqui eu achei um cara da minha família, tá aqui um cara que entende o que eu tô falando. Que delícia é ouvir essas palavras. A arte. Eu devia ter cantado uma música para terminar aquela relação. Quando eu senti dor em outras situações da minha vida, quem sabe eu tivesse dançado. Mas a verdade é que eu já estou bastante acostumado com as palavras. E antes mesmo de nascer, eu já estava bem acostumado e nasci afundado e mergulhado nas palavras. E já não sei como que é ser eu sem palavras. Nunca fui. O que me resta é fazer uma boa salada de frutas disso. Uma boa salada de frutas, eu lembro sempre daquela que tem espaços com suquinho de laranja, sabe? Porque se você empaçocar muita fruta ali no meio, vai ficar quase que uma pasta de frutas. E não uma salada de frutas, que você consegue encontrar vazios, suco, semente. A boa salada de fruta é aquela que você acha semente, né? A coisa mais natural. Que cortaram ali e esqueceram, uma semente cortada, que dá um amargor às vezes. Mas que contrapõe o doce do morango. É isso, uma mistura de palavra, silêncio, sentido e mistério. Para além das palavras. Tanta coisa boa nessa vida. Ah, tanta coisa boa nessa vida que às vezes acabam encapadas como quem encapa uma boa comida com um papel alumínio. Sabe? É como um bom princípio, uma boa máxima para você, que você possa ter, que seja algo de valor. E é tão bom, aquilo te facilita tanto a vida. E de repente você resolve fazer dessa máxima, desse princípio, uma regra moral pro seu vizinho, pro seu filho. E aquilo que era uma boa para você acaba sendo um tijolo nas costas do outro, que tem que carregar aquele valor que não tem nada a ver com ele, que ele nem viu nascer. Ao contrário de você, que viu aquele valor nascer, que é bom para você. É a confusão. Uma dose, talvez, de palavra sua. A palavra para mim. A palavra que não precisa ir para o outro. Que serve para mim. Eu é que não como isso. Eu é que não faço aquilo. Eu é que sempre digo aquilo quando aquilo acontece. As regras, é como se fosse um software que funciona para mim, que não precisa necessariamente funcionar para o outro. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Eu acho isso tão bonito de ser abstrato, baby. A beleza mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. A alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a me esquecer. O que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber. Eu gosto tanto de você que até prefiro não dizer. Porque gosto por gostar. E não preciso dizer para ter que gostar. Porque gosto, gosto. E gosto até no silêncio, até debaixo d'água. Porque gosto, simplesmente sento à mesa. Porque gosto, troco o olhar. E quando houver palavras, que venham. Mas que seja para falar do preço dos alimentos no supermercado, da hora de sair para passear. E o amor? Ah, deixa que o amor se vira. O amor tem os seus jeitos, seus caminhos. Ele vai dar um jeito de se expressar numa linguagem bem peculiar. Desde que há amor, ele dá um jeito de transbordar. Agora, quando não há, meu amigo, você pode dar um jeito de criar. Eu não sei se dá certo isso, mas a gente tenta, né? A gente tenta. Tá aqui a minha tentativa de amor essa noite.
E aqui concluímos com o quadro radiofônico Falei, mas não lembro direito, com Aliel Paiva. Muito obrigado, Aliel.
Noite, todos os gatos são pardos.
Quando o Saci Pererê nasce em Londrina, quando o boto sai da lagoa, quando a mulher de branco aparece no banco traseiro de carro que circula pela BR-116. À noite, todos os gatos são pardos.
Você está ouvindo À Noite, Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.